Programa patrocinado por Betano.
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas e, de facto, num contexto completamente diferente daquele do que esperávamos. Efetivamente, quando fizemos o programa de segunda-feira, esperávamos que hoje fosse exclusivamente antevisão do clássico. E, bom, na verdade, vamos falar de clássico, naturalmente, mas não podemos descurar a notícia que está de facto, a correr o país, a correr até o mundo. É efetivamente a saída de Jorge Jesus do comando técnico da equipa do Benfica, e por isso mesmo vamos ter de começar pela análise da saída do treinador do Benfica. Conto, como habitual, com o João Rodrigues e o João Pedro Boca na análise desta temática forte desta semana, e também com o nosso convidado de hoje, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno, por estares aqui connosco, comentador desportivo, e que vem certamente aqui acrescentar muita informação importante para analisarmos este tema. João Rodrigues, vou começar antes de mais por ti, porque efetivamente nós já tínhamos discutido muito esta questão em torno de Jorge Jesus, da margem estar curta, da margem estar quase ali a fechar-se, mas fechou mesmo, e efetivamente quando se calhar não esperaríamos, ou seja, neste intervalo entre os jogos contra o Futebol Clube do Porto, eis que o treinador do Benfica sai mesmo. E pergunto-te, antes de mais e antes de qualquer coisa, se acaba por ser um desfecho esperado. Efetivamente, acho que sim, mas no timing certo?
Bom dia a todos, principalmente aqui um cumprimento especial ao Bruno Andrade. É assim, em relação ao timing certo, eu acho que há muito tempo que já falámos aqui por diversas vezes, acho que era um divórcio inevitável entre Benfica e Jorge Jesus. Acho que depois daquela derrota no Dragão por 3-0 e tudo aquilo que tinha acontecido antes, acho que tinha havido um litígio completo entre Jorge Jesus e adeptos do Benfica e direção do Benfica e tudo mais. Agora, eu confesso, eu falo por mim, eu ontem fui surpreendido quando acordei ontem de manhã com todas as notícias que já surgiam em torno da mais do que certa saída de Jorge Jesus. Nesse sentido, acabei por ficar um pouco surpreendido, vá, porque já tinha interiorizado, por mais estranho que fosse, que Jorge Jesus poderia orientar ainda o Benfica no jogo do campeonato no Dragão. Mesmo assim, sabendo agora, tendo em conta toda a informação que temos em posse sobre aquilo que se passou nos últimos dias, acho que era manifestamente impossível, porque realmente até eu fiquei um pouco surpreendido. Eu tinha a ideia que Jorge Jesus não era já muito bem amado no Benfica, mas as coisas terem chegado a um ponto destes, confesso que eu fiquei um pouco surpreendido com tudo aquilo que veio a lume. Quer dizer, Jorge Jesus sai do Benfica sem honra nem glória, como se pôde ver ontem aquele momento insólito entre Rui Costa e Jorge Jesus, sai sem honra nem glória e completamente incompatibilizado, eu diria eu, praticamente, com a direção, com os jogadores, com os adeptos. Quer dizer, Jorge Jesus, que sempre foi um treinador polémico, mas eu acho que isto até acaba por ser um pouco até inédito na sua carreira, sair tão encostado, vá, num clube. Acho que isto era tudo aquilo que não devia ter acontecido outra vez antes de um Porto Benfica, tal como na última semana. Na altura, por causa de toda a novela que falámos aqui bastante, em torno de uma possível ida para o Flamengo, desta vez acho que também é tudo o que há a evitar antes de um clássico tão importante do campeonato. É isto que aconteceu, uma saída de um treinador antes, notícias não negadas e praticamente confirmadas. Aconteceu de graves problemas disciplinares com Pizzi. Pizzi não treina, Pizzi volta aos treinos, também situações entre Luizão e Rui Pedro Brás. Quer dizer, isto envolve os jogadores, envolve diretores, depois envolve o presidente, envolve o antigo treinador, a equipa técnica, o Benfica está a ferro e fogo. Mas também muitas vezes fala, e acho que vamos falar a seguir do Veríssimo, não quero já adiantar, que pode haver também aqui um plus, digamos, emocional no Benfica, e a equipa até pode acabar por dar a volta em termos anímicos, pelo menos para este jogo, porque se há jogo que pode motivar, é um Porto Benfica. Mas surpreende muito como é que chegou a este ponto no Benfica, não canso de dizer. Acho que não faz qualquer sentido num clube com a grandeza do Benfica as coisas terem chegado a este ponto. Reforço que acho que Rui Costa, quem encabeça a direção e o clube, tem muita, muita culpa. Por mais que quisesse Jorge Jesus saída, não podia deixar arrastar as coisas desta forma. Acho que a situação com o Pizzi também é muito estranha. Não estou a par de todos os pormenores, como é óbvio. Se Pizzi teve um desabafo no fim, em que a coisa como temos que correr mais, temos que ser mais agressivos, isto não se admite, acho que é perfeitamente lógico. Mas, atenção, se confirmado que Pizzi teve apontamentos técnico-táticos no balneário e sem Jorge Jesus lá presente, eu falo por mim, compreendo em certa parte Jorge Jesus, sinceramente, porque acho que um jogador não tem, ainda mais se o treinador presente estar com críticas técnico-táticas. Um jogador tem direito à sua opinião, claro, mas acho que há um momento e o contexto. Portanto, também consigo perceber, em certa parte, Jorge Jesus, nesse caso, ter-se sentido completamente desautorizado, ainda para mais quando houve um diretor, ao fim e ao cabo, que deixou e permitiu, quis e continuasse a falar. Portanto, isto foi o pior final possível para um divórcio que estava mais do que à vista. Acho que acaba por ser um alívio para os dois, sinceramente. A direção do Benfica via-se a léguas que não queria mais Jorge Jesus. Eu acho que a esmagadora maioria dos adeptos já não queria Jorge Jesus. Os jogadores, claramente, pelo menos os mais importantes do balneário, com mais peso, já não queriam Jorge Jesus. E Jorge Jesus, certamente, via que aquele dia que passava isto era pior para a sua carreira e também já não queria o Benfica. Agora, para terminar mais uma vez com a ideia principal, o timing voltar a não ser o melhor para toda uma novela destas, a 2 dias antes do jogo do Dragão, uma coisa que até implicou falta de treinos. Mas, mesmo assim, acho que mais vale tarde do que nunca, porque era uma paz tão podre, que o Benfica só tinha a perder, e acho que com Jorge Jesus lá, a tendência para o Benfica poder voltar a ser goleado ou pertíssimo do Dragão.
João Pedro, aqui o João Rodrigues já falou de timings, e eu a ti pergunto-te de comunicação. Efetivamente, o João já tocou também neste ponto, mas percebemos que não houve grande comunicação, ou seja, neste momento não há ligação de Rui Costa para o exterior, não houve uma conferência de imprensa como referimos, houve-se um comunicado e o tal adeus com Jorge Jesus, mas não há esclarecimento, não há aqui, de facto, nenhum contexto que possa ser dado, principalmente aos adeptos do Benfica. Já percebemos que, efetivamente, e já falamos muito disso, dos maus resultados de Jorge Jesus, dos problemas que Jorge Jesus teve, mas vamos aqui focar também nesta questão. Parece-te que continua a direção do Benfica a não conseguir fazer essa ligação porque efetivamente não sabe o que é que há de comunicar nesta altura?
Olá a todos, um abraço especial também ao meu amigo Bruno, obrigado pela presença dele aqui. Sim, em relação à comunicação do Benfica, ontem eu esperava de facto outra abordagem, sobretudo do presidente Rui Costa. Eu percebi que eles queriam de facto dar um abraço e selar aquilo que foi uma ligação que eles tiveram, não só neste ano e meio, mas também nos últimos anos, em que Jorge Jesus durante 6 anos foi de facto um bom treinador para o Benfica, que deu muitos títulos e que esteve sempre ao lado do Rui Costa. Eu percebi que é uma pessoa especial também para o universo do benfiquista, apesar de agora estar de facto a dividi-lo mais do que a uni-lo, mas aquela comunicação foi de facto um bocadinho insólita, como o João dizia. Se eu estivesse, obviamente daqui é fácil falar, mas se eu estivesse naquele lugar da comunicação do Benfica e tivesse alguma palavra a dizer, eu acho que Rui Costa pelo menos deveria ter ficado ali para responder a alguma questão dos jornalistas, porque ficaram muitas questões por responder. Eu não estou a dizer que Rui Costa...
Por que é que achas que não o fez?
Eu acho que ele teve novamente receio de dizer o que quer que seja e de voltar a ser mal interpretado, mas eu acho que era uma boa oportunidade para o Rui Costa de facto esclarecer uma série de coisas e falar inclusivamente do futuro do Benfica, porque obviamente que no comunicado o Benfica diz que Nelson Veríssimo será o treinador até ao final da época, mas não ficou muito claro quais é que são os objetivos do Benfica em relação ao Nelson Veríssimo. A mim pareceu-me que lhe querem dar uma oportunidade e que querem que seja o treinador não só para o jogo com o Futebol Clube do Porto, mas que pegue na equipa e que mostre as suas ideias e que mostre as suas convicções. Mas, por outro lado, ao Rui Costa não falar de viva voz sobre o Nelson Veríssimo e sobre o futuro do Benfica, vai continuar a haver especulações nos próximos tempos. Certamente que se vai continuar a falar de treinadores para o Benfica, os empresários vão continuar a mexer-se para colocar treinadores do Benfica e, portanto, essa especulação vai continuar a existir e voltará, na minha opinião, a não ser muito saudável para o plantel. Portanto, nem para Nelson Veríssimo, que quer continuar a trabalhar descansado, sem sombras, sem outras coisas por trás. Obviamente que não há todos os treinadores estão a prazo, no mundo todos, até o Ruben Amorim está a prazo, mas o Nelson Veríssimo, se perde 3, 4 jogos, obviamente que não terá condições para continuar, mas se ganha 3 ou 4, obviamente que terá muito mais pujança para seguir no comando técnico do Benfica. Portanto, desse ponto de vista, a comunicação a mim não me pareceu muito clara. Eu percebi aquele abraço e não discordo dele, até acho que foi um momento, enfim, um momento interessante de duas partes que se conhecem muito bem e que obviamente há ali uma amizade para lá Benfica e que acabaram por selar lá aqui, mas eu acho que o Rui Costa devia ter falado um bocadinho mais desse ponto de vista da comunicação. Em relação à própria saída do Jorge Jesus, eu acho que era também inevitável e que se precipitou de facto com esta questão do Pizzi e do Balneário não estar com Jorge Jesus. Eu, na altura em que se começou a falar muito daquela questão do Otamendi, do Lucas, do Gilberto, já se percebia aí que havia jogadores que não estavam com o treinador, porque é um treinador que fomenta muito o confronto, é um treinador que gosta muito, de facto, de partir para as discussões. Não estou a dizer que são saudáveis ou não são saudáveis, mas é a forma de Jorge Jesus estar, toda a gente sabe, nós já falámos com inúmeros jogadores e inúmeros preparadores físicos, treinadores adjuntos, pessoas técnicas que passaram pelo Jorge Jesus, pelas mãos do Jorge Jesus, e sabemos que é assim que ele trabalha, que tem esta forma de trabalhar, e obviamente que isso cria algumas celeumas, alguns dissabores, alguns momentos de confrontação com os jogadores, e já se percebeu que os jogadores fazem falta a alguns contra as opções do treinador. E obviamente, quando não se ganha, isso vem tudo ao de cima, e eu acho que é o ponto central, que é, se o Benfica tivesse a ganhar, tivesse em primeiro lugar, não tivesse perdido da forma como perdeu com o Porto, nem com o Sporting, não estaríamos aqui a falar certamente nem da saída de Jorge Jesus, nem do descontentamento dos jogadores, porque os resultados, neste caso, é o que mais importa. Problemas há em todos os balneários, discussões há em todos os balneários, e isso aí percebo perfeitamente. É normal que o jogador como o Pizzi, com a experiência que tem, e o espírito de liderança que tem no balneário, se tenha dito alguma coisa para chamar a atenção dos colegas, que de facto falharam muito na questão da atitude e na questão da intensidade. Portanto, eu não sei o que é que ele disse, mas foi neste contexto, eu acho perfeitamente normal, como o João estava a dizer. Em relação ao facto de Jorge Jesus sair agora, eu acho que, pelo timing, eu acho que, independentemente do resultado do Porto, ele teria muito poucas condições para continuar, mas nós dissemos aqui na segunda-feira, se ele ganhasse, até podia ganhar aqui uma espécie de balão de oxigênio. Acaba por ser esta a discussão, a precipitar a saída, mas é um filme que já vem muito, 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 muito de trás, e era de facto inevitável. Só não fiquei a perceber mesmo, e nem eu nos adeptos do Benfica, é qual é que é o objetivo para o futuro, e o Rui Costa poderia ter dito mais, um pouco mais, sobre esta questão.
Bruno Andrade, antes de mais uma vez o meu obrigado por estares aqui também connosco no nosso programa. Vou lançar-te com dois temas até diferentes. Primeiro, e antes de qualquer coisa, a tua opinião sobre tudo isto. Já tinhas falado várias vezes, inclusivamente, sobre esta questão deste divórcio que já estava à vista entre o Jorge Jesus e Benfica. Pergunta-se, te surpreendeu à altura, ou seja, o momento em que tudo isto acontece? E claro, também pegando nestas palavras aqui do João Pedro, sobre a comunicação, porque é que achas que continua a equipa do Benfica, e no caso os dirigentes do Benfica, continuam a falhar neste processo? Efetivamente os resultados não aparecem, as coisas também não estão a melhorar na relação com adeptos, porque é que não há esta tentativa de inversão a nível da comunicação do Sport Lisboa e Benfica?
Primeiro, agradecer o convite, é um prazer participar com vocês. João, o Mário, enfim, é um prazer, estou sempre à disposição. Em relação a timing, muito sinceramente, nunca existe o timing ideal quando se interrompe um contrato de trabalho, especialmente com um treinador que você vai buscar no Brasil a peso de ouro e que chega aqui a Portugal, regressa a Portugal dizendo que vai jogar o triplo, que vai arrasar. Então, muito sinceramente, o timing seria ruim a qualquer altura, não fosse, claro, em junho do ano que vem, quando fosse o término do contrato. Muito, muito sinceramente, não me surpreende. Eu digo o seguinte, não me surpreende porque, não só numa questão de informação, mas de feeling, percebia que o fim da linha para o Jorge Jesus seria dado independentemente do resultado do Dragão. Claro que se fosse uma goleada 7-0 contra o Porto e diminuir a diferença para a liderança, teria ali um balão de oxigênio, mas seria um balão de oxigênio mentiroso, seria ali uma muleta para o Jorge permanecer mais algumas semanas. Então eu percebia muito sinceramente, pelo clima que vinha se criando, que o resultado do Dragão, no caso o segundo resultado do Dragão, muito por culpa do primeiro resultado do Dragão na taça, independentemente do resultado, o Jorge sairia do Benfica. Restava saber se sairia pelo próprio pé ou seria colocado para fora pelo Benfica. Houve o acordo, acho sinceramente que foi um jogo do empurra. O Jorge queria sair, o Jorge sabia que já não era mais o treinador do Benfica, e o Rui Costa já sabia que o Jorge já não era mais treinador do Benfica. Então, basicamente, foi um jogo de empurra para quem tomava a primeira decisão, e evidentemente que isso foi aflorado e não tinha mais para onde correr quando acontece o caso envolvendo o Pizzi. Então, sinceramente, o Benfica perdeu aí bons meses de preparação, bons meses de projeto, enrolando todo esse caso. Achavam que fosse o Flamengo o salvador da pátria, que o Flamengo chegaria aqui e levaria Jorge Jesus e resolveria esses problemas todos. O Flamengo não avançou com a contratação, o ônus ficou nas mãos do próprio Jorge Jesus e do Rui Costa. Tiveram que terminar, tiveram que encerrar essa segunda passagem para mim. E eu não vou usar a palavra vergonhosa, porque eu acho que tem um peso muito forte emocional essa palavra, até porque ninguém vem aqui, ninguém volta, ninguém trabalha querendo o mau resultado. Eu acho que basicamente foi super decepcionante e não vergonhosa. Agora, em relação ao plano de comunicação do Benfica, falha mais uma vez. O Benfica, muito sinceramente, o Rui Costa, evidentemente que continua sendo uma figura espetacular da história do futebol mundial, da história do futebol português, mas existe o ônus e o bônus de ser presidente do Benfica, de assumir um cargo tão importante num grande clube, numa grande instituição. E não pode, sinceramente, o Rui Costa, a única vez que falou, desde que ele virou presidente oficialmente, a única vez que ele falou foi para colocar mais lenha na fogueira e cobrar resultados do Jorge Jesus. Faltou ao Rui Costa aquilo que o Antônio Salvador fez recentemente. E nós sabemos que Carlos Carvalhal já não é mais ali entre. Já não é mais a galinha de ovos de ouro do Braga. O Carlos Carvalhal é um treinador a prazo no Braga, e ainda assim o Antônio Salvador, percebendo todas as eventuais polêmicas, os maus resultados, o suposto interesse do Flamengo, veio a público e disse: o Carlos Carvalhal é meu treinador e tem contrato para cumprir. Mesmo não sendo uma verdade absoluta. E faltou ao Rui Costa, talvez por falta de experiência no cargo de presidente, apesar de ter aí já mais de 10 anos como diretor, como vice-presidente, de tomar uma decisão, seja uma decisão pública para segurar o treinador, ou uma decisão de, olha, o treinador já não é mais aquele que eu quero, não funcionou o projeto, e vou me antecipar a isso. Porque assim, a gente fala que o futebol vive de... O treinador vive de resultados. O Jorge Jesus vivia de tempo. E era um tempo assim, ganhando, perdendo, enrolava, até perceber quando ele sairia. Então o Benfica erra na forma como geriu toda a situação, o Jorge Jesus também erra da forma como geriu toda a situação, mas o Benfica é maior do que o Jorge Jesus. Então, de fato, a posição principal deveria ter sido tomada pelo Benfica, não o fez, e quando faz, nessa despedida melancólica de 2 minutos e meio, porque eu julgo que o Benfica hoje, apesar de ter passado aos oitavos da Liga dos Campeões, ainda ter condições de título na Liga, vive, para mim, das maiores crises desportivas da sua história. Quando você contrata um treinador que tem o peso do Jorge Jesus, entrega para ele mais de 130 milhões de euros num momento de pandemia, e a equipe não ganha nada, absolutamente nada, não tem nem sequer um título, para mim isso é uma crise desportiva das maiores dos últimos anos, não só do Benfica, mas do futebol português. E você não pode, só em 2 minutos e meio, explicar por que deu errado, dar um abraço sincero ou não sincero, artístico ou não artístico, e encerrar por ali. Era o momento do Rui Costa assumir a bronca e falar pela primeira vez de forma mais sucinta.
Ó, Bruno, e até acrescentando isso que estava a dizer, porque em relação também ao Nelson Bichim e ao futuro, teria sido também uma boa oportunidade para o Rui Costa publicamente dar essa confiança ao próximo
Totalmente.
Do Benfica.
Totalmente. Acho que isso, mais do que explicar o passado, era tentar resolver o futuro, falar sobre o Veríssimo.
E repara, e a prova imediata daquilo que estamos a dizer é que, a partir do momento em que acaba a conferência de imprensa e que sai o comunicado, tanto eu como tu, jornalistas, começámos a receber: olha, este treinador não vai, aquele também não, este pode ir. Ou seja, a especulação começou logo a crescer imediatamente a seguir ao momento em que o presidente do Benfica fala publicamente. Eu acho que isto prova claramente que a estratégia foi falhada, porque se é para ser o Nelson Veríssimo, nem que seja no próximo mês, nos próximos 2 meses, eles deviam ter essa confiança e teria tido também a oportunidade, porque eu às vezes acho que as pessoas em Portugal, e o Ruben Amorim é o exemplo contrário disso, têm medo de assumir os erros, têm medo de assumir que falharam, que arriscaram, mas falharam. Eu acho que teria sido também uma oportunidade para o Rui Costa, não é pedir desculpa aos adeptos do Benfica, mas assumir o erro, assumir a falha e dizer que a equipa vai agora tentar mudar a página, que as coisas poderão ser diferentes até ao final da época, reforçando que não só pode estar na luta pelo título, como pode estar na luta pela Taça da Liga e estar na Liga dos Campeões. Portanto, puxar também um bocadinho dos seus louros e daqui que a equipa tem feito esta época, que não é uma época perdida, e falar um bocadinho mais de confiança em relação ao Nelson Veríssimo. Acho que teria sido uma oportunidade única para isso.
E o Nelson vai precisar dessa confiança, porque para mim é colocado no meio da fogueira, é um treinador, claro, que pode ser queimado. É um treinador com ambição, com futuro, basta ver o que ele tem feito com a equipa B do Benfica na segunda liga, por todo o histórico que tem no clube. Então corre um grande risco, tendo ainda o Porto pela frente, um Porto muito forte em casa na liga, que quer afastar ainda mais o Benfica da briga pelo título. O Rui Costa coloca o Nelson Veríssimo, que infelizmente ainda, para piorar toda a situação, infelizmente perdeu a mãe nas últimas horas, deve estar vivendo uma explosão na sua cabeça. Nesse momento, era a hora do Rui Costa virar público, mais do que explicar o que não aconteceu ou aconteceu com o Jorge Jesus, não só dar um voto de confiança para o Veríssimo, mas colocar à frente e assumir toda a porrada, toda a paulada que vai receber por conta dos eventuais resultados. O Veríssimo merecia isso. E o pior, é claro que a gente está gravando o podcast agora, não tenho ali a absoluta certeza se o Veríssimo vai dar a conferência. E o que passa para mim é ser um erro. Evidentemente que os clubes são obrigados, se eu não me engano, são obrigados, ou pagam uma multa se não participarem da conferência. Sim. Mas o Nelson Veríssimo hoje, por N motivos particulares e profissionais, não pode ser ele a ser o primeiro a falar pelo Benfica num momento tão, tão difícil. Assim como não deveria ter sido o João de Deus a falar antes mesmo do comunicado oficial do Benfica confirmando a reunião do Flamengo com o Jorge Jesus.
Bom, e se calhar, aproveitando precisamente o tema Nelson Veríssimo, e me parece ser também importante de explorarmos, porque já muito escrutinamos sobre estas questões de Jorge Jesus, João Rodrigues, chamando também aqui à conversa para falarmos sobre o novo treinador do Benfica, pergunto, antes de mais, se acreditas que este é um projeto de longo prazo com Nelson Veríssimo, porque efetivamente vamos estar aqui em suposições, porque não há, como dizia o Bruno e o João Pedro, não há aqui um esclarecimento do Benfica em relação a muito mais do que não seja o comunicado, ou seja, não poderemos fazer mais do que uma especulação e uma previsão, mas sobre isso mesmo, achas que é o homem certo nesta altura para comandar o Benfica? Acreditas que vai conduzir o Benfica até a final da época e depois quem sabe ver se continuará ou não? Enfim, o que é que te vai na alma, o que é que pensas que pode acontecer nos próximos tempos da realidade encarnada?
Uma coisa parece-me certa, isso dá sempre, ainda para mais por maioria de razão num clube com a grandeza do Benfica, os resultados mandam sempre. Portanto, quer seja Veríssimo, quer seja Mourinho, quer seja Guardiola, quer seja quem quer que seja, os resultados mandam sempre. Portanto, eu acho que o Veríssimo está completamente dependente dos resultados. Mas vamos lá ver, tendo em conta a forma como Jorge Jesus saiu e tendo em conta a situação em que o Benfica se encontra, e o Bruno Andrade fez um retrato, a meu ver, também muito fiel daquilo que se passa, acho que o Benfica está, não há que ter medo das palavras, está a viver a nível desportivo uma das suas maiores crises de sempre, não a nível financeiro, não, mas têm-se visto coisas que eu sinceramente não me lembro de ver no Benfica, desta questão do quase motim dos jogadores e tudo mais, acho que é uma das grandes crises que o Benfica já atravessou. E, portanto, nenhum treinador está imune a isso, todos os treinadores veem notícias, mesmo os estrangeiros, e acho que poucos treinadores de créditos firmados teriam sequer vontade de vir agora para o Benfica quando está literalmente uma casa a arder, falando em bom português. Portanto, eu acho que Veríssimo foi uma solução de recurso, uma solução interessante, um treinador que estava a fazer um trabalho muito interessante na equipa B do Benfica, que pratica, de facto, bom futebol. Já é a segunda vez que Veríssimo é chamado, digamos, para vir para a equipa principal do Benfica. Neste caso, estou de acordo também com o Oca, parece-me que é claramente diferente daquilo que aconteceu já há cerca de ano e meio. Na altura, toda a gente percebia que Jorge Jesus seria o treinador seguinte no Benfica e Veríssimo fez um trabalho de transição, só para aguentar alguns jogos. Aqui também parece que pode haver ideia de Rui Costa em, não sei se está ainda a pensar um pouco no efeito de Lage. Se bem nos recordarmos, é uma coisa impressionante. Lá veio para orientar o Benfica apenas por dois jogos, literalmente, Rio Ave e Santa Clara. Venceu de forma convincente, foi ficando. Benfica praticou um bom futebol e foi campeão quase de uma forma épica. E depois lá já até acabou por renovar duas vezes. Não sei se ainda estão com o efeito Lá na cabeça. A verdade é que se Veríssimo começar, mesmo tendo só dado um, dois treinos com uma vitória no Dragão, é o melhor início possível. Mas agora, se perder no Dragão, também não pode ser posto tudo em causa. Acho que tem que ser dado tempo ao jovem treinador do Benfica. Acho que pode aqui também ser dada uma mensagem de uma tentativa de reversão de estratégia, caso confirmando que iria ficar com o Veríssimo mais algum tempo, ou até lançá-lo como treinador principal do Benfica para os próximos meses ou temporadas, reverter um pouco a estratégia de investimento desmedido, que é uma coisa muito à medida de Jorge Jesus. O Benfica, com a vinda de Jorge Jesus, fez um autêntico all-in no Luís Filipe Vieira. Importa não esquecer Vieira também aqui. Foi uma aposta pessoal de Vieira. Portanto, também é uma grande derrota de Vieira, que já não é presidente do Benfica.
João, e por falar, se as pessoas acrescentarem que em relação à crise esportiva, o Benfica em poucos meses perde o presidente há muitos anos e perde um treinador que é da casa. Portanto, são aqui duas derrocadas fortes, né? Também para dar força
àquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que pode haver, também pode ser uma tentativa de reversão de estratégia, não sei, voltado aos tempos de Rui Vitória e Bruno Lage, em que havia uma clara aposta na prata da casa. Há uma grande pressão dos adeptos do Benfica para que o Benfica volte a apostar em jovens da cantera, como costuma dizer pessoalmente Paulo Bernardo, tendo os Tomás a Luz desta vida, os Omar Ozembalós na equipa B. Há uma grande pressão para que se volte a apostar nos jovens e o Benfica tem gasto, de facto, tem investido muito dinheiro e a verdade é que também como é um pouco a imagem de marca das equipas de Jorge Jesus. Houve muitas apostas furadas, acho que podemos já falar abertamente, apostas completamente furadas, e a verdade é que para isso mais alguém fica provavelmente apostado na prata da casa. Mas lá está, Rui Costa com esta comunicação pífia e de facto o Benfica a nível de comunicação está um deserto autêntico. Acho que é uma coisa absolutamente impensável como é que o clube do Benfica está com uma comunicação tão inexistente neste momento. Acho que não me lembro da comunicação do Benfica estar tão mal como está agora. Dá aso a todo este tipo de especulações, quer dizer, ao não ter, e estou de acordo com o Oca, ao não ter feito minimamente um esclarecimento, principalmente aos sócios e adeptos do Benfica, que é a quem deve explicações da ideia que se pretende com o Veríssimo e tudo mais, Quer dizer, todo tipo de especulação vem à baila e não se sabe se está
mas João, eles não fazem porque eles não têm resposta. Para mim, para além de ser uma desorganização comunicacional, não há comunicação porque o próprio Riposta não tem resposta.
Ele não sabe o que há de dizer.
Mas ele não sabe. Do ponto de vista do adepto, é desesperante ver
claro,
que o presidente
imagino.
Do clube.
Não, se é desesperador para o jornalista que está acostumado a ver um bom comunicador, para o adepto, então. Pela paixão, é diferente. E só dois pontos para mim que ajudam a mostrar o que pode ou não pode ser o Veríssimo no comando do Benfica. Repito, eu acho que é um treinador de futuro, jovem, promissor, mas para mim, para responder a pergunta, claro, do meu ponto de vista, se é ou não um treinador do Benfica para o futuro, é só fazer o seguinte raciocínio: fosse o término do contrato do Jesus em junho, como se fosse acontecer naturalmente, um término normal em junho, alguém sinceramente acha que fosse o Veríssimo o treinador assumir ali? Não, o Rui Costa anunciaria um treinador de fora. Eu acho muito improvável que o Veríssimo fosse o treinador do Benfica a partir de junho. Eu acho que é um treinador que está sendo construído para daqui 1, 2, 3 anos se tornar o novo Bruno Lage, ou enfim, um treinador que o Benfica vai apostar. Eu só não acreditava, sinceramente, não acredito ainda que fosse ser o treinador a partir de junho. Mas pelo menos uma outra coisa, um ponto importante para mim, eu acho que o Veríssimo vai ter uma dor de cabeça a menos do que não teve o Rui Vitória, do que não teve, no caso, o Bruno Lage. Já não vai ter a sombra do Jorge Jesus. Vai poder trabalhar em paz. Essa é uma grande vantagem para o Veríssimo.
Sim, e
quer dizer, só uma coisa. Desculpa interromper. O Lage inicialmente, quer dizer, eu acho que o Lage teve a sombra do Jesus em mais do que um momento. Inicialmente, porque era quase público na altura, se bem se recordam, quando o Lage chegou ao Benfica, falou-se primeiro de Mourinho, mas depois, pelo menos aqui em Portugal, foi dado quase como certo Jorge Jesus do Benfica logo em janeiro. Mas o Benfica começou a jogar tão bem na altura que, pronto, foi posto de parte. Mas depois até Bruno Lage, se não estou em erro, já depois de sair do Benfica, até numa entrevista, não recordo a que hora, na comunicação social, uma das coisas que apontou foi que houve sempre o fantasma de Jorge Jesus em volta.
Sim,
e nós lembramos.
Como houve com o Rui Vitória, mas houve muito mais com o Bruno Lage. Agora o Veríssimo não vai ter isso. O próximo treinador do Benfica, sendo Veríssimo confirmado e permanecendo a longo prazo no Benfica, ou quem vier depois, vai ter essa vantagem de não ter a sombra do Jorge Jesus, porque a última imagem do Jorge Jesus não o permite ser cogitado como futuro treinador do Benfica.
Em relação ao Veríssimo, João, desculpa interromper, eu acho que ele não, copiando também a estratégia lá, e não nos esqueçamos que o Veríssimo era adjunto do Bruno Lage, portanto viveu tudo isso por dentro, era adjunto do Bruno Lage na altura em que o Bruno Lage entra, portanto sabe perfeitamente aquilo que pode ou não fazer e aquilo que o Bruno Lage fez. Eu acho que ele já no jogo com o Dragão vai fazer uma espécie de, não digo mini revolução, mas vai fazer algumas alterações, provavelmente, e até, não sei, posso estar aqui a arriscar e posso, enfim, assumir as minhas responsabilidades depois do jogo, mas talvez até mudança de sistema tático, mudar um ao outro jogador. Eu acho que ele também não
o momento permite o momento permite fazer tudo isso, não só por conta da falta de peças, mas porque o Veríssimo hoje, pelo menos uma visão de jornalista, de adepto, ele tem o direito de errar nesse momento. Ele tem o direito, claro, que se depois perder uma goleada no Dragão, vai sofrer uma pressão logo de cara, mas ele se dá o luxo, entre aspas, de poder ousar fazer aí uma mini revolução, como você disse, e tentar algo diferente. O que o benfiquista não vai aceitar é ir a campo com o mesmo 11, ou
sim,
pelo menos um 11 parecido do que era do Jorge Jesus.
Ou seja, talvez a pessoa menos pressionada nesta altura, o próprio
exato, é o menos pressionado, claro.
Mesmo que perca com um 4-4-2 ou um 4-3-3, que é o sistema que a equipa B utiliza, eu acho que ele será menos crucificado, como o Bruno estava a dizer, do que se mantiver a mesma estrutura, os mesmos jogadores, o mesmo sistema A3 e ser goleado do Dragão. Eu acho que tenho dois feelings. Que ele vai mudar algumas peças, inclusive jogar com alguns miúdos que conhece bem, como o Paulo Bernardo, por exemplo, e acho que o Benfica vai fazer até um bom jogo a nível de atitude, a nível de mostrar outra cara, tentar também o balneário agarrar o novo treinador e o treinador agarrar o novo balneário. Eu acho que o jogo até poderá ser mais equilibrado e do ponto de vista de intensidade e de atitude do que foi o último clássico. Portanto, são esses dois feelings que eu tenho.
Mais do que fazer pelo novo treinador, a quinta-feira é o dia dos jogadores fazerem pelos jogadores, sim, porque sim, eles claramente ajudaram a derrubar o treinador, e essa é a hora de falar, olha, viu, deu certo, fizemos a nossa parte, agora a gente precisa assumir a bronca.
Se o Benfica amanhã não apresentar atitude, quer dizer, acho que aí é mesmo o fim da picada, quer dizer, aí Porque acho que os jogadores também nunca podem ser postos de parte, porque a exibição na última semana foi tão má, que às vezes parece que ficou a sensação que só se fala. Atenção, acho que o Jorge Jesus não tinha mínimas condições para continuar no Benfica, e já vamos falar mais, eu vou falar mais à frente sobre o Jorge Jesus. Tenho sido muito crítico de Jorge Jesus, mas os jogadores também têm que ser chamados à razão, porque de facto a exibição de quinta-feira foi muito má, e acho que houve mesmo na última semana, acho que houve claramente, não estou a devidar do profissionalismo, mas houve uma questão de atitude mesmo, quer dizer, a diferença de intensidade entre as duas equipas foi uma coisa absolutamente abismal, acho que houve uma questão de atitude mesmo dos jogadores, acho que isso é impensável para profissionais deste nível.
Diga, depois eu falo.
Nós falamos muitas vezes desta questão dos balneários. Para mim, o balneário da Distrital é igual ao balneário das equipas da Primeira Liga. Quando um jogador está triste porque não joga.
Não, as dinâmicas são as mesmas. E são exatamente iguais.
Vai contagiar os outros. Quando os jogadores querem despedir um treinador, também o despedem. E mostram isso tanto no campo como nos treinos. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas os balneários e as dinâmicas são muito parecidas em qualquer que seja o contexto. Portanto, os jogadores também têm que ser chamados à razão, na minha opinião.
Eu só ia complementar dizendo que o fato de o Darwin não entrar em campo é mais um fato importante, Tipo, o Pizzi, para mim, e não é querendo colocar polêmica, alimentar qualquer tipo de problema, eu acho que o Pizzi tem que jogar amanhã. O Pizzi tem que jogar porque, de fato, vai ser alguém que vai sofrer mais do que os outros a cobrança por ter sido ali o estopim na relação com o Jorge Jesus. Para além de ser um jogador que é um dos capitães, é um dos principais jogadores, tem qualidade... E o fato de não ter o Darwin permite que você coloque o Pizzi em campo. Eu acho que esse é o momento do Pizzi assumir para si a posição, mais até do que o Veríssimo, e carregar essa equipe no Dragão.
Uma questão importante, ainda bem que fizeram a transição, porque nós já estamos aqui fora de horas nesta análise do tema principal, mas João, ainda bem que fizeste aqui a transição. Vou-vos pedir aqui uma análise muito rápida em relação a esse clássico e apelava mais uma vez ao vosso poder de síntese para o fazermos. João Pedro, já que tocaste nesse tema, avança tu primeiro. Acreditas numa linha de 4, linha defensiva a 4? Morato e Vertonghen serão os centrais, é por aí que será a ideia. Que nuance é que tu é que achas que poderá apresentar Nelson Veríssimo? Paulo Bernardo a titular, Morato com Vertonghen a centrais, diz-me, de tua justiça.
Sim, é assim, o Veríssimo não tem o trufo que o Bruno Lage tinha, que era o João Félix, né? Na altura em que se lançou. Portanto, é um bocadinho diferente e é um contexto totalmente diferente. Mas jogando no Dragão e tendo em conta que, na minha opinião, a direção, apesar de não ter um voto de confiança claro ao Veríssimo, percebe-se aqui entre linhas que Veríssimo é uma opção para ficar durante mais algum tempo, portanto ele tem essa liberdade e essa capacidade para mostrar as suas ideias, apesar de ter pouquíssimo tempo de trabalho com a equipa. Eu acho que poderá apresentar uma linha de 4 eventualmente, até porque não está Otamendi, e até porque isso também surpreendia o Futebol Clube do Porto, ou seja, tudo isto conjugado até pode fazer sentido, mas é uma questão de feeling, não é? Até posso de facto assumir aqui as minhas responsabilidades depois, mas é uma questão de feeling. Eu acho que, por exemplo, já vínhamos falando de trás, um jogo com o Paulo Bernardo, um jogo com muita qualidade, com maturidade, com capacidade claramente para entrar na equipa do Benfica, tendo em conta que a equipa tem perdido um bocadinho o meio-campo dos últimos jogos, jogar com João Mário, Weigl e Paulo Bernardo é uma coisa que não me faz muita confusão e até fazia algum sentido, e depois jogar, por exemplo, não tendo Darwin, talvez o Everton, o Yaremchuk e o Rafa, ou até eventualmente o Pizzi no meio-campo e não o Paulo Bernardo, mas um 4-3-3, que é, repito, o sistema utilizado na equipa B por parte de Nelson Veríssimo, que até que tem corrido bem, pode ser uma possibilidade, surpreendia ao Porto e vincava aqui uma posição por parte do Veríssimo, portanto acho que pode ser até uma possibilidade. E do lado do Futebol Clube do Porto, não tendo o Evanilson, também o Porto pode encaixar nesse 4-3-3, que já o fez, por exemplo, num jogo com o Sporting Braga. Eu também não acredito, acho que vai jogar, por exemplo, Tony Martínez, e acho que o Porto vai outra vez tentar explorar as fragilidades do Benfica, as debilidades que tem apresentado, sobretudo fora de campo e também dentro do campo, como se viu na última quinta-feira. Mas, por outro lado, repito, acho que a questão da atitude e da intensidade não se vai colocar em causa do parte do Benfica, porque acho que os jogadores estão um bocadinho aquele sentimento de revolta, aquele grito de tentarem mostrar, como o Bruno dizia, que têm capacidade, que têm qualidade, que não são tão inferiores ao Futebol Clube do Porto e que, do ponto de vista factual, se ganharem no Dragão, ficam a um ponto dos primeiros classificados e relançam-se na luta pelo título. Portanto, imaginem o que seria, do ponto de vista de confiança para toda a gente, o Benfica ganhar o Dragão. A nível de possibilidades, são de facto muito, muito pequenas, sobretudo para este contexto. Mas imaginem o que seria, e lanço essa questão para todos, o Benfica ganhar o Dragão em todo este contexto, relançando-se na luta pelo título, tendo a Taça da Liga e tendo a Liga dos Campeões. Portanto, seria um cenário perfeito para o Benfica depois da tempestade.
Não lanças não, porque já estamos com pouco tempo e já não vai ser possível. Mas, João Rodrigues, muito rapidamente, em relação ao jogo com o Futebol Clube do Porto, uns apontamentos em relação ao 11 e o que é que esperas da partida? Sucintamente.
Sucintamente, o que é que eu espero da partida? Espero e tenho quase a convicção que vai acontecer, vai ser um jogo muito diferente do da Taça, para já não é um jogo eliminado, é um jogo de campeonato, e o Benfica, depois de toda a tormenta por que passou e por que ainda está a passar, quer dizer, acho que os jogadores vão aparecer de cara minimamente lavada, e acho que o Benfica vai dar muito mais luta ao Porto, quero acreditar que sim. Concordo basicamente com tudo o que o João Pedro Oca disse, acho que pode haver, também estou com o feeling que vai haver mexidas, estou com o feeling, acho que Paulo Bernardo pode ser um coelho da cartola a tirar por Veríssimo. Acho que a linha 3 de defesas centrais também acho que vai desaparecer, pelo menos para este jogo vai, e acredito que desapareça de vez. Não estou a dizer que tem a ver com a pressão dos adeptos ou não, e que também é uma das críticas que têm sido muito apontadas e até pelos próprios jogadores, Pides, e neste caso o facto de Jorge Jesus praticamente nunca se desfazer a linha 3 de defesas centrais, mas acho que Vertonghen e Morato vão ser os centrais que vão jogar de início, e acho que Pides, e é uma questão interessante, pode realmente psicologicamente até fazer um grande jogo depois de ter, o seu nome esteve tão em voga, e não muito pelas melhores razões, que poderá ser um jogador importante. Acho que Yaremchuk também pode ser um jogador importante para alinhar de início, não jogou no jogo da Taça, e Yaremchuk é um jogador com muito poder de choque, um jogador bom no jogo aéreo, um jogador que sabe reter a bola, e num jogo destes contra o Futebol Clube do Porto, no Dragão, acho que é importante o Benfica ter uma referência destas lá na frente.
Muito bem, Bruno Andrade, para fecharmos aqui esta análise do tema Jorge Jesus, e o tema Benfica, essencialmente, vou também pedir essas considerações em relação ao jogo com o Futebol Clube do Porto, o que é que achas que poderá acontecer, e aproveitando o balanço, nós, quando temos convidado, fazemos sempre aqui um pequeno jogo com o nosso amigo João Rodrigues. O João tem uma memória fora da caixa, fora do normal, portanto, Bruno, mesmo que não te lembres do resultado, pedia-te que fizesses dois, três adivinhas aqui para o João Rodrigues, de jogos, pode ser do Benfica, já que estamos a falar de Benfica, desde a época, João, ajuda-me, 93-94, correto?
93-94, mas não coloques demasiada pressão.
Podes dizer dois, três jogos para o João dar aqui, para ver se o João acerta hoje os resultados em cheio ou não.
Bom, primeiro, para responder em relação ao jogo, acho que os meus amigos João responderam aquilo que eu queria responder sobre eventuais mudanças táticas, a entrada do Paulo Bernardo, então vou me resumir numa questão de intensidade e atitude. Acho que esse Benfica, independentemente de quem entrar em campo, com Pizzi, sem Pizzi, com Paulo Bernardo, sem Paulo Bernardo, eu não vou cobrar como jornalista grandes mudanças táticas, grandes mudanças dinâmica. A grande questão para mim vai ser a atitude, o que não aconteceu especialmente nos primeiros 30 minutos do jogo do Dragão, que foi ali que o Benfica foi controlado pelo Porto. Teve muito mais mérito, repito, muito mais mérito do que o Benfica, mas o Benfica também teve muito demérito na forma displicente e sem atenção pela forma como encarou o jogo frente ao Porto no Dragão. Sobre o desafio, olha, sobre Portugal dos anos 90, envolvendo o Benfica, é muito difícil para mim, sinceramente.
Mas eu os nomes das equipas que ele chega, mesmo que ele disse se aconteceu ou não.
Então jogos icónicos do Brasil, por exemplo.
Ou isso.
Seleção,
não, mas ele tem que acertar o resultado, exatamente, é isso, né?
É, exatamente.
Então eu vou além, vou fazer uma coisa mais recente, mas que envolve o Benfica. Quanto foi o jogo? É uma pergunta só, né? Um desafio.
Vamos a isso.
A despedida do Léo, na Vila Belmiro, um jogo entre Benfica e Santos. Quanto terminou?
Ui, esta é
recente. É recente, envolve o Brasil e Portugal, foi um particular, talvez fosse mais fácil para mim, para lembrar e para o João.
Mas agora acabaste-me... Não, esta fui apanhado mesmo sem pé. Mas sim, foi há pouco tempo, eu lembro-me. Esse foi no Vila Belmiro.
O Lucas Veríssimo pelo Santos ainda.
Pois foi. Homenagem ao Léo.
Ih,
mas eu não lembro minimamente do resultado. Eu vou arriscar um resultado, mas vai ser tiro ao lado.
Oh, Bruno, isto é raro, é que ele normalmente está
raríssimo. Mas a minha especialidade não é jogos particulares. Peraí, dois.
Mas sabe que é o pior? Nem eu lembro direito. Eu tenho uma vaga lembrança de qual foi o resultado. Mas o meu desafio com o João, não é comigo?
2-2, não.
Houve empate, mas foi empate a 1.
Houve empate, 1-1, exatamente.
Eu tinha que ter ficado empatado, mas pronto.
Então vai, João, meio certo.
Vá, Bruno, só para ele limpar a imagem, um jogo de campeonato. Podes inventar. Benfica com alguém e diz a época e ele chega lá.
Bem, um jogo de campeonato, meu. Sei lá, quanto foi a estreia do... Vou pegar aqui o Jonas, quando estreou pelo Benfica, quanto foi o jogo?
Ah, isso aí.
Pegou no Brasileiro também.
Ah, a estreia do Jonas, portanto, foi o Benfica a Doca 4-0, ele marcou um gol. Ele marcou um, do 15, 20 minutos, marcou logo. Hã?
Um ou dois?
Marcou um.
Ok, pronto. Esse eu não tinha, a menor ideia do resultado, eu vi assim ao ar.
Entrou e marcou, passou de 5 minutos.
Ora bem, meus amigos, agora muito, muito rapidamente, e para fecharmos aqui a análise antes de avançarmos para a zona de apostas, vou-vos pedir momento mais e momento menos do ano para vocês, ok? E hoje, efetivamente, esticámos aqui um bocadinho com o tema, mas assim era preciso, mas vou-vos pedir um momento melhor e o momento pior deste ano 2021, este que é o último programa que vamos gravar antes do final do ano. Portanto, João Rodrigues, aproveitando que já estavas aqui também a raciocinar e a retroceder um bocadinho na tua memória, diz-me de tua justiça, momento mais e momento menos, muito rapidamente.
Só uma coisa, este momento mais e momento menos posso afunilar, digamos, de uma personalidade ou não?
Pode.
Mas pronto, o momento mais para mim é inevitável, é o título do Sporting, quer dizer, o título do Sporting. O Sporting era campeão desde 2002 e foi um campeão justíssimo e a nação verde e branca festejou bastante e com toda a razão, porque foi um título de facto muito justo para um Sporting que há muito tempo ambicionava esse título, e o Sporting foi muito melhor, passou por fases de quebra com qual campeão passa, mas acima de tudo realizou uma grande primeira volta e depois aguentou-se na segunda. E com uma equipa por quase ninguém dava nada no início da época, o Namorim, e ainda faz um trabalho absolutamente extraordinário no Sporting, meteu todos aqueles miúdos, todos aqueles jogadores mais desconhecidos, fez um grande coletivo e foi um campeão tremendo. Foi, de facto, um grande momento para o Sporting. Acho que é o grande momento desportivo nacional, falando de futebol. Eu acho que o momento que eu vou escolher para o menos é este momento, porque acaba o ano de Jorge Jesus, e neste momento sentado em Jorge Jesus, que eu ia dizer há pouco e aproveito para dizer agora, não sei se vocês sentem o mesmo, mas eu acho que este pode ter sido um quase fechado ciclo de Jorge Jesus em Portugal, por consequência no futebol europeu. Jorge Jesus, que na Europa só treinou em Portugal, portanto, há uns anos teve uma hipótese de treinar o Milan, pelo menos sabe-se isso, não foi, sempre deu primazia a treinar em Portugal, mas a verdade é que esta experiência no Benfica foi tão má, e Jorge Jesus também acabou por pagar cada as palavras que disse quando foi apresentado no Benfica, em que prometeu muito mais, prometeu o triplo, nada disso aconteceu, foi um somatório de erros táticos, desconhecimento quase do futebol português, depois colou-se muito à desculpa da Covid na época passada, claro que prejudicou o Benfica, mas bateu à porta a todos os clubes. Quer dizer, Jorge Jesus, olhando para todo este tempo que passou na segunda passagem pelo Benfica, foi quase um somatório de equívocos, foi uma mão cheia de nada, e acho que sai muito pela porta pequena Jorge Jesus, e acho que acabou muito o encanto que ainda havia por Jorge Jesus em Portugal, acho que acabou mesmo, acho que vê muitas portas fechadas.
João Pedro, mais rápido ainda do que o João Rodrigues, momento mais e menos do ano.
Sim, o mais tem que ser o Ruben Amorim. Se em 2020 havia alguma desconfiança em relação à qualidade dele, em 2021 foi de facto a prova de que é um grande treinador, um grande líder. Claramente o rosto do novo futebol, da nova forma de abordar este jogo, estratégia de comunicação excelente, a forma como ele lida com o balneário, a forma como lida, como faz jogar as equipas, eu acho que é o rosto do novo futebol que está a mudar. E isto entrou também na questão que o João falava. Se é o fim da era Jorge Jesus, é claramente o início e a consolidação da era de Ruben Amorim e de vários Ruben Amorins que há no mundo do futebol. Ela só um momento menos, eu acho que é a seleção nacional. No europeu a equipa esteve num grupo da morte, mas de facto não jogou bem, nada bem, e acabou por ficar nos oitavos de final perante uma Bélgica no melhor jogo que fez, mas de facto a seleção podia ter feito muito mais naquele europeu, sobretudo com os jogadores que tinha, e depois, para não falar da forma como não se conseguiu qualificar diretamente para o Mundial, e que mostra de facto as fragilidades, não só do treinador, como também do nível de compromisso e de motivação dos jogadores da seleção nacional, são os melhores nos seus clubes, também têm de dar muito mais pela seleção, portanto acho que é o momento menos do ano, é a nossa seleção que devia e podia ter feito muito mais.
Bruno Andado, para fechar.
Bom, como roubaram a minha ideia do momento mais envolvendo o Sporting, depois Ruben Amorim, fico com a evolução dos casos, a operação fora de jogo, a operação cartão vermelho, a operação cartão azul, a operação malapata, que para mim só vão passar a ser de fato um momento mais a hora que prenderem mais pessoas, deterem mais pessoas e que deixam apenas as suspeitas e que passem a ser confirmações e que ajudem a limpar um pouco aquilo que é o nome do futebol português. E o momento menos, para mim, não dá para deixar ignorar a vergonha que foi a realização do jogo, entre aspas, Bessade e Benfica. Um jogo que manchou, para mim, sinceramente, o nome do futebol português a curto prazo, mas o futebol português tem totais condições dentro e fora de campo para recuperar essa imagem. Um jogo triste, se a gente possa, claro, se a gente pode chamar de jogo.
Muito bem, obrigado aos três. Vamos para a última rubrica do nosso programa, a Zona de Apostas Betano. Vamos a ela.
Zona de Apostas Betano.
Ora, Zona de Apostas Betano, claro, vamos ter de fazer a antevisão de Futebol Clube do Porto Benfica, jogo de campeonato, e por isso vamos a prognósticos. O meu prognóstico, enfim, dado também o contexto, vou para o 1 neste caso, para a vitória do Futebol Clube do Porto. Não me parece, apesar do embalo, que o Benfica consiga o triunfo. João Rodrigues, do teu lado.
Eu espero não passar a vergonha porque passei na semana passada, mas a verdade é que eu vou para empate outra vez. Eu vou para X, eu acho que vai ficar empatado a um gol. Isto falando de gols, acho que ficaram 1.
João Pedro.
Sim, eu também acho que sim. Acho que vai ficar empatado o jogo. 1-1, 2-2, acho que vai haver golos. Mas acho que, como disse, o Benfica vai se apresentar totalmente diferente e vai até surpreender o Futebol Clube do Porto, que vai tentar entrar com tudo. O Porto marca primeiro, o Benfica vai reagir e depois vai ser um jogo muito equilibrado até o final.
Finalmente, Bruno Andrade.
Eu sou um péssimo apostador e quando aposto, já que é para errar, quero fazer o mais rápido possível. Eu acho que o Porto vence 2-1 e de virada. O Benfica abre o placar e o Porto faz 2-1.
Bom, para a semana logo veremos quem é que
se aproxima. Olha as odds, Betano. Para a vitória, 2-1 do Porto, outras vitórias. Para a vitória azul e branca, odd de 1,65, empate 3,65 e vitória do Benfica 4,20.
Muito bem, preciosa ajuda aqui do João Rodrigues também para fazer o contexto da zona de apostas Betano. Obrigado, Bruno Andrade, antes de mais, por ter estado aqui connosco, e ficam as portas completamente abertas para sempre que quiseres participar e juntar-se a nós. Será um gosto e claro que foi um belíssimo programa. João Rodrigues e João Pedro, obrigado, muito obrigado também por terem estado aqui comigo e por termos estado os quatro aqui a analisar este tema quente desta semana, a saída de Jorge Jesus e, claro, a antevisão do clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Para a semana voltaremos, primeiro programa de 2022, cá estaremos para a análise. Portanto, fiquem bem, fiquem com mais um Deixem-se de Tangas, um abraço a todos e até para a semana.
Obrigado, feliz ano novo.
Obrigado, feliz ano novo, meus amigos. Contem comigo.
Programa patrocinado por Betano.